Bom dia, família. Ele está achando só ele, está debaixo da bênção. Irmãos, eu normalmente não uso t-shirt branca. Habituei com as t-shirts pretas, né? Vocês sabem por quê, né? Tava a falar com o pastor Tony ali. Tem uma miúda lá na igreja, em Corroios. E quando nós estávamos a orar pelas crianças, ela pediu para orar aquele dia pelas crianças. Eu dei o microfone para a miúda. E ela orou pelas crianças e disse, pastor, posso dizer mais alguma coisa? Diz. O que eu fui fazer? Ela, pastor, eu vou pedir dinheiro ao meu pai para comprar uma t-shirt para ti. Porque o pastor só tem uma t-shirt, porque só me vi t-shirt. Então, eu resolvi comprar uma t-shirt branca para impressioná-la hoje à tarde, no culto da tarde. Então, cheguei aqui hoje, eu estou... né, está parecendo a farda dos pastores da MCI, né? Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com vocês. Os irmãos estão ali na galeria, que bênção. É tão bom podermos celebrar aquilo que Deus está fazendo na família MCI. Amém? E antes de nós entrarmos no tempo da palavra e também partilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, eu queria que vocês, juntamente comigo, nós pudéssemos dar uma salva de palmas, bem forte, sabe? Nós estamos a celebrar algo muito especial. Os nossos queridos pastor Cid e pastora Kennedy estão a celebrar 30 anos de casamento, casados. Irmãos, que... coisa mais linda. Primeiro ano, um aninho de casado, Deus os chamou para Portugal. Quem que sabe que o primeiro ano de casamento é uma loucura? Quem que é casado? Irmãos, segundo ano também é uma loucura, né? Terceiro, eu estou no 21 também. Eu acho que cada ano é uma loucura, né? Mas que bênção os nossos pastores celebraram 30 anos de casado e eu, particularmente, estou há quase 26 anos, né, quase 26 anos que eu faço parte, me converti neste ministério juntamente com eles, aceitei Jesus neste ministério, né, e cada dia que passa eu sou mais apaixonado pela vida dos nossos pastores. Tenho sido, se a Kênia, como um pai, como amigo, né, e amo a vida deles. E tudo aquilo que nós estamos a viver na família MCI é por causa da seriedade do coração dos nossos pastores. Porque nós estamos a viver uma época muito difícil, muito complicada, uma época onde que há uma fome e sede no coração das nações em busca de Deus, mas há uma carência de pessoas sérias, de uma liderança séria. Quantos estão me entendendo? E nós temos uma liderança muito séria. Os nossos pastores são pessoas especiais. Amém? Então, depois, se você lembrar, manda um beijinho para eles, parabéns, os 30 anos. Né? E que nós possamos celebrar depois os 50, os 60 anos, vendo os dois ficando velhinhos. Né? O pastor Cid já está com o cabelinho branquinho, né? Mas ele tentou pintar, mas não... não deu certo. Está gravando, está em direto, deve estar me ouvindo, né? Beijo, meus pastores. Amém? Queridos, é muito bom sabermos aquilo, né? Como o pastor Daniel disse, o que Deus está fazendo. Há pouco eu até partilhei um pouquinho do filmando ali fora, uma realidade, realmente é uma realidade o que Deus está fazendo na família MCI. Neste momento temos o pastor João Pedro com uma equipe, vocês sabem, nas Filipinas. Né, com um grupo de 51 pessoas, hein? No impacto, a fazer impacto. Em São Tomé e Príncipe, estamos lá com o pastor William, um grupo de 60, 61 pessoas fazendo impacto. Estamos em Angola, tem impacto. Né, está acontecendo coisas extraordinárias nas nossas igrejas. Essa grande conquista aqui da MCI Kids, aqui, vocês nem imaginam como que isso já está a tocar o coração aqui, da cidade, da região aqui, de Mê Martins. Eu sei porque eu estive na, quem conhece ali a cidade, no Centro Martins, a pastelaria Sacolinha. Eu estava ouvindo duas pessoas a falarem da nossa igreja que não são cristã. E uma senhora disse assim: olha, está abrindo uma TL ali perto de uma igreja. E eu pensei, isso é uma TL? Né? Ah, é uma TL, tá, é onde tem aquela igreja MCI. Olha, aquelas pessoas ali já estão há muito tempo, deve ser alguma coisa séria. Porque se estão há tanto tempo ali, que eles foram para ali, quando eu comprei meu apartamento ali do lado. Olha, o que, que eu estava a ouvir. Então, se estão ali há muito tempo, é porque são sérios. Né? Glória a Deus por ouvir essas coisas, irmãos. E realmente, nós estamos a fazer história em Portugal. Nós somos uma igreja que nasceu nessa nação. Somos uma igreja que, de Portugal, estamos expandindo para outras nações. E nós queremos dar o nosso contributo para sermos luz nessa nação, para tocar o coração dessa nação. Né? Quando alguém disser assim, vocês são uma igreja brasileira? Não, nós não somos uma igreja brasileira. Tem brasileiro aqui? Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós somos luz e sal da terra. Nós somos filhos de Deus plantados aqui, todos os portugueses, africanos, brasileiros que estão aqui. Nós somos uma comunidade internacional, várias nacionalidades. Nós estamos aqui juntos, Deus nos uniu para somar, para sermos luz aonde nós estamos. Enquanto nós pensamos, pode aplaudir o Senhor Jesus. Quando nós pensamos dessa forma e olhamos dessa forma, nós vamos atrair muito mais pessoas. Amém? Glória a Deus por isso e que Deus possa continuar nos dando graça para permanecermos na luz, na presença dEle e influenciar cada vez mais o maior número de pessoas. Amém? Vocês viram o vídeo da nossa conferência? Irmãos, onde vai ser a nossa conferência? Vocês sabem? Vai ser na Margem Sul. Eu já avisei para os irmãos lá de Corroios, vocês não, ninguém pode faltar, nós vamos ser os anfitriões da conferência. Ninguém pode faltar, vocês têm que estar pontuais ali, todos, né? Tem que trazer papagaio, periquito, todos, ninguém pode faltar, todos têm que fazer inscrição. Então vamos todos somar nessa conferência, que vai ser um tempo profético, um tempo muito especial para todos nós. Faça a vossa inscrição, não pense assim, eu não vou na conferência, não. Faça sua inscrição, é importante você ir nessa conferência. Amém? Não espera só porque vai estar as outras MCIs todas, não. Irmãos, Deus derrama uma unção especial onde há unidade. Amém? Então é importante que você esteja, mobilize os membros do seu grupo de vida para que ninguém fique de fora. Para nós estarmos juntos ali, vamos ter uma sala especial só para os teens, uma sala especial só para as crianças e um auditório só para os adultos. Vai ser algo, olha, Deus vai derramar uma graça especial sobre nós. Amém? Fala comigo assim, falta 98 dias. 98 dias para quê? Hã? Para acabar o ano, é isso? A partir de amanhã faltam 98 dias. 98 dias. 98 dias. Em 98 dias Deus pode fazer coisas grandiosas. Quem crê nisso? Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Junho e julho de 2024, eu estou organizando um grupo que normalmente todos os anos fazemos, para o ano que vem, para servir quem quiser, sentir no coração. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o projeto do Ministério, para Guiné-Bissau e para Angola. Se alguém sentir no coração de servir as nossas igrejas em Angola e Guiné-Bissau, depois pode me procurar. Pode depois falar com o pastor Sidson. Amém? Jeremias 29, 11. Podemos ler? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? O tema dessa reflexão, nessa manhã, dessa mensagem, pode projetar o tema da nossa reflexão nessa manhã: Deus tem o melhor para mim. É um tema assim, olha, estou cansado de ouvir isso. Deus tem o melhor para mim. Quem aqui acredita nisso?
Amém.
Então feche seus olhos onde você está e agradeça a Deus por estar aqui nessa manhã. Faça sua oração, você que está aqui presente, você que está nos ouvindo em casa. Deus tem o melhor para mim. Agradeça a Deus. Talvez você pode estar por situação, passar por uma situação tão complicada, difícil. Talvez você não está conseguindo nem pensar nisso, mas eu queria convidar você a orar nesse sentido. Obrigado, Deus, porque tu tens o melhor para mim. Eu creio que tu tens um futuro melhor para mim. Senhor, nós queremos entregar esse tempo no teu altar. Nós queremos, Deus, consagrar esse momento onde nós vamos partilhar a tua palavra a ti, Senhor, porque nós sabemos da importância da tua palavra quando é liberada aos nossos corações. Pedimos a ti, Deus, que toda distração, Deus, que possa haver nesse auditório, naqueles que estão em casa, nós queremos repreender qualquer distração agora, na autoridade do nome de Jesus. Queremos declarar, Deus, que a nossa mente, ela vai estar cativa à tua palavra. O nosso coração vai estar, Deus, sedento, preparado para receber essa semente que vai ser lançada nesta manhã, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a vida, ela é uma dádiva, um presente de Deus. Quem acredita nisso? E nós precisamos entender desse bem tão precioso que é a vida. E muitas das vezes nós não valorizamos isso. Mas a vida é algo tão precioso, tão valioso, que Deus nos deu. Todos nós que estamos dentro dessa sala, Deus tem promessas lindas, Deus tem bênçãos extraordinárias para cada um de nós. No domingo passado, eu estava a ministrar pela manhã acerca de um homem extraordinário. E estava a falar acerca da vida de Jó. Normalmente, quando falamos de Jó, nós falamos do sofrimento de Jó. Mas eu estava a ministrar acerca da postura, da atitude de Jó diante do sofrimento, diante das circunstâncias. Porque Jó me inspira. Jó, ali, diante de toda a sua situação, circunstâncias, Jó, ele deu respostas lindas, respostas a qual tocou e moveu o coração de Deus. E quando eu estava a meditar na vida de Jó, eu comecei a observar, realmente, Jó estava a valorizar a vida, valorizar aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que Deus tinha soprado sobre ele, que era a vida. Jó não estava preocupado, por mais que estava doer, mas Jó não estava preocupado com o que estava à volta, com as perdas que ele estava a sofrer. O que eu quero dizer com isso? Essa história não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas o que eu quero trazer, porque quero dizer que a nossa vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, e muitas vezes nós não vivemos a vida que Deus tem para nós por causa de tantas coisas à nossa volta, tantas coisas que nos consomem, tantas coisas que nos tiram do propósito, do foco, daquilo que Deus quer que nós vivamos, que Deus tem para nós. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Quando eu e você decidimos aceitar os princípios, valores de Jesus, em nosso coração, a partir deste momento, o que aconteceu? Deus, Jesus, ele agarrou, eu gosto muito disso, às vezes eu sempre falava isso para os meus filhos quando era pequenino, Deus agarrou numa caneta, num pincel, e ele começou a pintar a nossa vida, começou a escrever algo novo cerca de nós. Ele começou a desenhar a nossa vida. Deus, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quando você aceitou os valores de Deus, Deus começou assim, olha, aquele meu filho que foi separado de mim,
por causa do pecado, ele voltou para mim, eu vou agora continuar a desenhar um futuro desejado que eu tenho para ele. Eu vou continuar desenhando, né, aquilo que eu tenho para a vida dele, uma vida valiosa que ele tem, uma vida, né, uma vida próxima, uma vida abençoada. Sabe, querido, que muitas das vezes, quando nós vivemos debaixo de uma pressão, quando nós vemos os problemas acontecer na nossa vida, né, a gente normalmente colocamos tudo em causa. Quem já passou por isso aqui? Eu próprio já passei. A gente coloca tudo em causa, esquecemos de tudo que Deus fez, é igual no casamento, né? Às vezes o casamento está indo tão bem, mas quando tem um probleminha no casamento, uma coisa tão pequenina, aí tudo aquilo que já foi resolvido no passado, parece que vem tudo à tona de novo. Quem é que está me entendendo? Diga assim, eu estou entendendo, pastor. Entende? Sabe, então, a vida, irmãos, é uma dádiva de Deus e tu és o maior projeto de Deus. Eu quero que você saiba disso. Tu és a coisa mais preciosa que Deus tem. Alguém acredita nisso? Você acredita no valor que tu tens para Deus? Você acredita que Deus sonhou contigo? Você crê nisso? Ou você está à espera de sentir esse valor através do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, do seu líder, do seu chefe? Tudo isso é importante, mas eu queria que você, nesta manhã, se desligasse de tudo isso e entendesse do valor que tu tens para Deus. Deus ama-te. Deus é o melhor amigo. E Ele é tão grande amigo que Ele foi capaz, Ele é tão amoroso, Ele é um pai tão presente que Ele foi capaz de entregar o seu filho para morrer por mim e por você. Olha a prova de amor. Porque ele falou assim, não, a vida do Wesley é importante. E eu quero que ele viva uma vida com excelência. Eu quero que ele saiba viver a vida dele, como se diz assim, surfar na crista da onda. Quantos estão me compreender? Irmãos, Deus tem o melhor para nós. Só três pessoas acreditam nisso? Fala para quem está do seu lado assim, olha, Deus tem o melhor para ti. Amém? Deus tem o melhor para nós. Amém? Os caminhos de Deus são perfeitos. E eu quero construir uma vida melhor. Se eu quero construir uma vida melhor, eu preciso aplicar os princípios da palavra de Deus. Nós estamos a viver uma época, irmãos, aonde aquela fajuntada, não sei se essa palavra existe, aquela confusão, aquelas historiazinhas de dá três pulos que as coisas vão dar certo. Faça isso que vai acontecer. Sabe, irmãos, nas últimas duas décadas, aquelas coisas. Irmãos, deixa eu só aqui abrir algumas coisas. A minha vida inteira, eu gastei tanto dinheiro. Entenda-me bem, irmãos, eu não estou a desprezar, são pessoas especiais, são pessoas que têm condições de nos ajudar, não estou a desprezar, e devemos ir, mas tinha a ver comigo, entenda-me bem, não estou a desprezar, e valorizo e honro o trabalho dessas pessoas. Muitas vezes gastei a vida inteira, por exemplo, com dietas alimentares. Tem que perder peso, ia lá, gastava dinheiro, eles me davam aquela lista, você tem que comer aquilo, tem que ser o quê. Né? Aí eu comecei a comer alface, comer folha. Né? Aí uma vez eu recebi assim, uma coisa, olha, o pessoal goza, né, com a gente, né, brinca com a gente. Olha o elefante, só come folha, fruta. Né? Olha o hipopótamo, né? O pessoal dá cabo da gente. Né? E o personal treino, uma vez eu cheguei para o personal treino, gastando dinheiro com ele, eu virei e falei com ele assim, olha, ei, eu estou te pagando para treinar, para me treinar. A partir de hoje, você vai treinar comigo. Eu te pago para treinar, para você me treinar. Eu estou aqui dando cabo de mim. E você fica com a tabuleta na mão anotando. Irmãos, você nem acredita. O meu personal treino ficou com falta de ar. Eu não estou a inventar. E eu olhei esse malandro. Eu vou te treinar. Você vai ter que me dar desconto agora no que eu te pago. Aí eu comecei a pensar assim, Irmãos, a sociedade, isso eu falei para minhas pessoas, está todo mundo doente. Está todo mundo mal. Né? Eu falei assim, o mundo jaz maligno, a gente começa a espiritualizar as coisas. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho que cuidar de mim, não posso ficar dependendo de ninguém. Entenda-me bem, há muitas pessoas que podem nos ajudar e têm condições de nos ajudar. E eu procuro ajuda, amém? Não estou desvalorizado, devemos procurar. Mas eu decidi algumas coisas, falei assim, não, eu próprio tenho que tratar. A coisa que eu tenho que vencer. A coisa tem que ser eu. A coisa que ninguém pode fazer por mim. Eu comecei, na presença de Deus, eu comecei a entender assim, não, eu tenho Cristo na minha vida. Eu preciso de aprender a viver o melhor de Deus para a minha vida. E o melhor de Deus começa, sabe aonde que eu decidi? Começa aqui dentro. Porque muitas das vezes nós queremos o melhor de Deus para a minha vida, mas como? Cobrando dos outros. Exigindo das pessoas. E eu como pastor, e nós pastores, muitas vezes nós achamos que temos a solução para tudo. Uma vez a minha esposa disse para mim assim, nós conversando, ela olha, ei, psiu, ela comigo, psiu, psiu. Irmãos, que isso? Que mulher é essa? Psiu. Né? A minha esposa olha, psiu, olha, eu estou conversando com meu marido, não é, se eu quiser conversar com o pastor, eu vou falar com o meu pastor Cid. Eu não quero pastor aqui agora, não, eu quero meu marido. E eu, tá bem, fiquei quietinho. Né? Caladinho ali. Minha é a alfacinha da gema. Né? E sabe, querido, e nós ali juntos ali, eu comecei a prestar atenção, comecei a entender realmente há coisas que muitas vezes nós não desfrutamos do melhor de Deus para a nossa vida, porque que às vezes nós não estamos conectados com Deus, nós estamos à espera de coisas externas, nós não paramos para ouvir a Deus, nós não paramos para fazer uma reavaliação, reestruturar. Por que eu falei que falta poucos, 98 dias, né, para terminar o ano? Muitas vezes nós estamos tão acelerados, às vezes a bênção de Deus está do nosso lado, nós estamos correndo. Às vezes há uma bênção de Deus que está no nosso grupo de vida, do lado do nosso irmão sentado há 6 meses e nós estamos correndo para cá. Às vezes a bênção de Deus, que Deus tem para nós, o melhor de Deus está sentado do nosso lado, uma provisão, uma porta aberta de alguém que está todos os domingos do nosso lado e nós estamos a ignorar aquela pessoa, nem bom dia nós damos. Aí eu comecei a pensar, falei, não, eu quero estar atento ao melhor de Deus para a minha vida. Eu entrava na igreja naquela, eu tenho que cumprimentar todo mundo, eu tenho que falar com todo mundo. Aí eu comecei, não, eu vou para a igreja, eu vou dar a palavra, mas eu vou para a igreja para adorar ao Senhor, igualzinho os meus irmãos. Eu também sou ovelhinho igual a eles. Comecei a vir para a igreja, sabe como? Igual vocês. Espectadores. Adoradores, é melhor essa palavra. Né? Falei assim, eu vou para a igreja igualzinho os meus irmãos. Uma ovelhinha que vai adorar o Senhor. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a tirar a carga de cima de mim. Peso de cima de mim. E comecei a discernir e a receber as coisas que Deus tinha para a minha vida. E comecei a ver o rio de Deus a fluir dentro de mim. E comecei a ver coisas acontecerem na minha vida. Os irmãos estão me compreender? Amém? E o que eu quero dizer para você, queridos? Que Deus está a liberar provisão assim, ó, em todo o tempo. Deus está a liberar bênção em todo o tempo. Deus está a liberar neste momento aqui cura. Deus está a liberar neste momento aqui, sabe o quê? Portas abertas. Deus está a liberar aqui neste momento aqui, sabe o quê? Solução para aquilo que você, somente você e Ele sabe. Restauração de casamento. Deus está a fazer coisa extraordinária neste exato momento. Quando eu estava aqui a orar no momento do louvor e adoração, eu falei, Deus, enquanto eu estiver falando, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto da mensagem, mas o Teu Espírito tem poder para poder estar falando e colocando a pessoa até surda naquilo que eu estou falando e o Senhor está a falar outra coisa. Porque o Espírito de Deus, Ele tem compromisso com cada pessoa que vem neste lugar. Por isso você não pode estar distraído neste local. Amém? Então eu queria que você falasse, Deus, eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Fala isso para Ele, fala. Amém, queridos? Amém? E algumas ferramentas que eu quero deixar para nós aqui, dentro desse tema, que eu tenho partilhado isso com a liderança local, e eu senti de trazer isso para nós hoje, num contexto geral. E são quatro pontos aqui, e o primeiro ponto é para nós construirmos uma vida melhor, para nós desfrutarmos do melhor de Deus. A primeira coisa que eu e você, como filho de Deus, você que talvez está nos visitar aqui a primeira vez, nós precisamos de entender isso aqui, aplica em qualquer área da nossa vida, para qualquer pessoa. Primeira coisa, simplifique a sua vida. Se você quer desfrutar do melhor de Deus, você precisa simplificar a sua vida. E com base no texto bíblico em Hebreus capítulo 12, versículo 1, pode projetar, Hebreus 12, 1, o autor de Hebreus, ele fala algo interessante. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, simplifica a sua vida. A ordem de Deus para nós é para livrarmos de tudo que nos atrapalha. O texto está falando aqui para nós livrarmos daquilo que nos atrapalha. O que que te atrapalha? Sabe que nós precisamos simplificar a nossa vida. Há pessoas que são uma encrenca de duas pernas, que complica tudo. Eu sei que isso não tem nada a ver com ninguém aqui, isso é só conosco na margem sul. É só a nossa malta lá da margem sul. Quando eu estou lá, eu falo que é vocês aqui. Amém, querido? Precisamos colocar nossa vida em ordem. Irmãos, nós precisamos. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu sou apaixonado pela vida, pela família da MCI. E sou apaixonado pelo aquilo que Deus está fazendo, num contexto geral, na igreja dele em Portugal. Não só na MCI, igrejas sérias nessa nação, igrejas que expressam a glória dele, não de eventos, não de festinhas, não de movimentos à toa. Irmãos, nós não podemos ver mais de movimentos. Quem vive de movimento torna-se um monumento. Nós estamos numa época de realidade, de apressarmos as coisas. Olha o investimento que todos nós, a sua contribuição, a sua oferta, né? Todos nós, o dízimo, a oferta que você dá nessa casa, você está semeando nas missões, em todas as missões da MCI. Nós somos um ministério com caixa único, entendeu? O que você semeia, você está abençoando Corroios. O que Corroios semeia, está abençoando Cinto. Nós somos uma coisa, uma família só. Sabe, querido, nós estamos a construir algo, algo que está conectado com a eternidade, com Cristo. Nós não estamos a construir algo que está conectado com o movimento de oba-oba. Olha esse investimento com os kids. Sabe por quê? Nós estamos preocupados. Nós não estamos naquela coisa de, vamos fazer um movimento só para juntar pessoas. Com a quantidade, multidão de pessoas. Nós queremos ver transformação. Porque o Evangelho de Jesus veio para transformar. Amém. Queridos, se a igreja, se o evangelho não for para transformar, nós temos que fugir disso. O evangelho, Jesus veio para mudar a história da vida da humanidade. Jesus veio para transformar toda a humanidade. Então o texto está falando aqui para nós livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. O que te atrapalha a desfrutar do melhor de Deus? Amém. Precisamos colocar nossa vida em ordem. Muitas vezes vivemos uma vida enrolada, com coisas sempre pela metade, sem terminar. Há tantas coisas sem terminar, desprender de coisas que torna a vida mais difícil. Peso, pecado. Há pessoas que estão tão carregadas, pesadas. Temos que despojar de peso, de coisas que nós estamos a carregar. Você conhece alguém assim? Sabe, olha, vai organizar um evento. Tem sempre confusão. Olha, esses dias eu dei um exemplo lá na Margem Sul. No verão, na praia. Pastor Sérgio Wesley, eu tive que estar tratando as famílias. O pessoal vai organizar para ir para a praia. Aí marca tal hora. Então a gente avisa, irmãos, vocês que estão a 5 minutos da praia. Então, no sábado, prepara todo o farnel. Deixa tudo montado. Porque de manhã, no domingo, de manhã vocês vão para o culto. Então, depois, quando vocês saírem do culto, vocês vão direto para a praia. E o que acontece? Tem uns bonitinhos que quer ir no Pingo Doce antes do culto, e o marido está dentro do carro chateado porque está na escala. Aí depois acaba o culto, a mulher lembra, ou às vezes é o homem, aí eu tenho que passar na farmácia para comprar o protetor solar. Aí fica na fila, sabe que hora que vão para a praia para comer com os meninos chorando dentro do carro? 3 horas da tarde. Sabe o que é que acontece? Uma confusão. Uma confusão. Irmãos, tem gente que a vida delas é correr atrás de comboio. Irmãos, isso é coisa do capeta. Então, tem gente que, olha, o relógio, eu costumo falar que os 5 minutos do telemóvel para dormir, mais 5 minutos, isso é do diabo. Isso é atraso. Uma vez, irmãos, eu saí correndo atrás de um autocarro e eu falei, nunca mais na minha vida eu vou fazer figura de pavo. Eu falei isso para meus filhos, o diabo estava a rir de mim. Nunca mais eu vou dar essa graça para ele. Tem pessoas que só andam correndo. E atrás de transporte público e não sei o que. Depois fala, está cansado. Chega no grupo de vida. Faz tudo em cima do joelho. Faz tudo às pressas. Irmão, se você vai apanhar o comboio 8 horas da manhã, se você gosta de tomar o seu café, pequeno almoço, tranquilo, se você quer tomar o seu banho tranquilo, então levanta o quê? 6 horas da manhã. Ah, mas eu quero dormir mais, pastor. Ah, não sei o quê. Irmãos, começa a vida estressada. Entendeu? Começa um estresse e outra coisa vai acumulando. Irmãos, olha, eu lá em casa, a minha esposa, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. A minha esposa é muito organizada. Até demais. Se você chega lá em casa e eu ligar, você, eu te dou a chave da minha casa e ligar para você, olha, vai na gaveta tal e busca tal coisa, você vai encontrar. Porque é tudo organizado. Só para você ver, no início, quando nós casamos, eu tirava os tênis, tinha caixinha para pôr. Põe aqui, eu tô assim, meu Deus do céu, essa mulher é doida. Isso já acabou, né? Depois vem os filhos, vai acabando, aquela coisa. E ela disse assim, falou assim, uma vez eu fiquei preocupado, eu tenho que levar essa mulher no médico. E ela disse assim, ela comigo assim, eu falei, não, olha, sabe o que acontece? A gente não sabe que hora que vem uma visita em casa, uma urgência. Entendeu? E vai chegar a louça no lavatório, lava-louça, né? Não tem, então assim, nós sempre tem, olha, comeu, lavou a louça, fiz o quê? A gente sempre tem, acordou de manhã, nós já puxamos, como diz a minha sogra, a orelha, já montamos a cama, está tudo arrumadinho. Já criamos esse hábito, os nossos filhos fazem a mesma coisa, o Isaac a mesma coisa. A mulher casar com o Isaac vai ficar toda feliz, porque o meu filho já faz a cama, já põe a louça, já não sei o quê. Aí eu já falo com ele, meu filho, eu vou orar para Deus te dar uma esposa desse jeito, porque ele é enjoado. Ele gosta da almofada dele cheirosinha, porque a mãe habituou a fazer a cama 2 vezes na semana. Então assim, o padrão para casar com ele é alto. E com a Mariana é mais alta ainda. Porque a Mariana, eu comecei a tratar dela quando ela estava no jardim de infância. Eu chegava com um buquê de flores, eu chegava com ursos, eu chegava, sei o quê, o rapaz quiser conquistar o coração dela, ele vai ter que ter criatividade. Porque as pessoas, é aniversário? Não. Até hoje é flores. Eu trouxe agora de Israel para ela um coração e uma chave. Um fiozinho. Quando ela olhou, os olhos encheu de lágrimas. Ela, ai, pai. Eu falei, filha. Sabe o que significa essa chave? Sabe o que significa esse coração? Sei, pai. Ela buscou o texto e abriu o texto. Que é para guardar o coração, tem que proteger. Isso, filha, protege. Guarda o coração. Isso mesmo. Tem que ser. Tem que ser. E eu falo com ela, querida, você pode relacionar até amizade com todas as pessoas, mas se você vê algum comportamento estranho, algum rapaz que olhar para ti assim, fazer algum elogio para ti, você vem correndo e fala, pai, deixa estar que eu vou ter com ele, eu vou chamar os meus sobrinhos todos que moram aqui, vou chamar os discípulos, e vou chamar o João Cordeiro, não vou chamar ninguém pequenino não, vou chamar primeiro só a malta grande. Irmão, nós temos que cuidar do que é nosso, temos que cuidar do que é nosso, e você que é filho, você tem que ser transparente com os seus pais também. Nós criamos isso. Então nós vamos de nos organizar, desprender o que, que te atrapalha. Sabe, querido, muitos de nós não estamos a conseguir receber o melhor de Deus, porque nós somos prisioneiros de coisas. Confusãozinha. Você já viu aquelas pessoas que estão... Olha, irmãos, tem pessoas que usam... Eu fui na casa de uma irmã, eu falo isso porque eu já dei esse exemplo, pedi permissão para ela, ela deixou. A irmã, fazendo um café, coando um café com um coador sem a pega. E eu vi ali ela queimando o dedo. Aí eu tô assim, ô irmã, mas por que, que você... Aí o marido dela, nervoso, olha, pastor, esse coador de café, a forma dos brasileiros fazer café com o saco, né? Coador. E ali, o que que acontece? Eu conversando, aí o marido falou assim, pastor, por causa desse coador, nós já tivemos briga, já quase houve divórcio aqui em casa. Eu, quanto tempo tem esse coador? 9 anos. Irmãos, eu vim do Brasil, eu trouxe 20 coadores para aquela irmã. Dei uma caixa de coadores para essa irmã, você tem coadores aqui, e peguei o coador, eu peguei o coador e levei. Os olhinhos da irmã encheu de lágrimas. Ela tinha uma ligação emocional, e depois eu falei assim, mas por quê? Ah, eu gostava do coador, mas quem te deu esse coador? Ah, eu trouxe quando eu vim do Brasil. Acabou, minha irmã, está curada, está sarada, liberta. Desprender de coisas, às vezes coisas que estão nos atrapalhar. O que está te atrapalhar? Né? Talvez aquela sua sala tão cheia. Às vezes aquela cortina na sua casa que está tirando o sol, a alegria de entrar na tua casa. Entende? Às vezes aquela tanta tranqueira dentro de casa. Às vezes a sua casa está tão cheia de coisas que você não tem espaço nem para andar. Às vezes é o quarto tão cheio que não tem nem espaço. Às vezes é um roupeiro com tanta coisa que você nem usa. Sabe, querido, eu estava lá no meu quarto guardando umas camisas da Zara, porque a Zara só faz roupa para esses menininhos assim, bonitinhos assim. Menininho, desculpa lá nesse rapazinho assim, né? Sabe, né, elegante como Mateus, Siri. Sabe, eu falei assim, não, chega, eu vou procurar essa roupa aqui, dei, vou dar para um manequim bonito, porque eu sou um manequim mais elegante, mais bonito que ele. Sabe, a gente fazer de coisa, desfaça de coisa, você vai ver como é que vai, as coisas vão mudar. Irmãos, se o seu roupeiro está cheio, você está impedindo de Deus te dar coisas novas. Tanto sapato que você não usa, desprende aqui, depois fica lá tensa, porque não sabe o que vai calçar. Estressado, não sabe o que vai conjugar, não sabe. Irmãos, vocês estão a compreender? Depois não sabe o que conjuga. Aí eu vejo aquela mala, vejo isso aqui. Não, olha, eu tive numa casa da irmã que tem um quarto que ela não tem mais, não cabe nos roupeiros. Ela ficou fazendo assim no chão. Não estou a exagerar, eu tenho essa fotografia. Eu falei assim, minha irmã, você tem que se libertar. Você vai me oferecer pelo menos a metade daquele sapato para eu levar para Guiné-Bissau para oferecer para as irmãs lá. Aí ela, ai pastor, eu ofereço 5. Não, 10. Ela me deu 10. E depois ainda eu saindo, ela tirou um do saco, você acredita? Jesus! Amém, queridos? Então, assim, nós precisamos de nos desprender, que o autor de Hebreus está falando aqui, né, que nós devemos nos desprender de quê? De coisa, né? Deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Que nos atrapalha, né? Ele fala aqui, e o pecado, ele frisca, e o pecado, né? Então nós devemos, para podermos avançar, para podermos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. A pergunta é, o que leva uma pessoa a viver uma vida assim, toda enrolada? Né? Muitas famílias não têm tido sucesso, por quê? Porque está a carregar muito peso, vive uma vida complicada. Queridos, Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos, é um ano de grandes vitórias. Vamos meditar, refletir. A igreja, nós precisamos de entender isso. O evangelho veio para nos transformar a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos que ser os melhores. Não é ser os mais orgulhosos, os orgulhosos, os soberbos, não. Os melhores em tudo que nós fomos fazer. Ontem eu tive lá, numa reunião, até o pastor Vinícius da Rede Espírita estava a ministrar, só com todos os voluntários, né? Nós temos lá quase 80 voluntários que servem nos cultos da igreja. Sabe, irmãos, nós já ultrapassamos uns grupos de vida a mais de 200 pessoas. E eu olhei assim, meu Deus, mais de 80 voluntários estão a servir na casa de Deus. Que alegria! É maior do que muitas igrejas em Portugal. Entende? Então, assim, que alegria de ver aquilo, ver as pessoas servindo. Então, assim, Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Então, na igreja é um lugar de transformação. O evangelho é para mudar a nossa vida. O evangelho é para fazer você ser um homem melhor, uma mulher melhor, né? Um marido melhor, uma esposa melhor. O evangelho é para fazer você ser um filho melhor, para que nós possamos ganhar essa nação para Cristo, sermos luz e sal nessa nação tão especial. Amém? Você pode aplaudir Jesus? E para nós avançarmos, que eu gastei muito tempo aqui, estou quase a acabar com o meu tempo, o segundo ponto aqui, faça bem o bem. Né? Se nós queremos ter o melhor de Deus, o resultado melhor de Deus para a nossa vida, nós devemos fazer o bem, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. Né? Hoje a humanidade só busca sua própria felicidade e só quer receber, né? E sem se preocupar com o próximo, a minha casa, o meu carro, isso é meu, isso aquilo é meu, é tudo meu. Sabe, queridos, os estudos revelam que quando desenvolvemos a prática de fazer o bem ao próximo, evitamos a solidão e a depressão. E quem é dessa área, quem já estudou sobre isso, igual o pastor Sérgio Ellis aqui, que é da área da psicologia, sabe disso. Pessoas que se dedicam a ajudar o próximo têm menos risco de desenvolver patologia como depressão e doenças cardíacas. É muito importante. Não é fazer e virar uma vítima, eu sou o bonzinho, eu faço o bem. Não. É nós decidimos fazer o bem. A maior alegria que se pode sentir é quando nós fazemos o bem para outra pessoa. Né? Só vamos colher o bem quando plantamos o bem. Amém, queridos? Nós estamos a falar de algo, alguns ferramentas importantes para nós desfrutarmos do melhor que Deus tem para cada um de nós. Amém? Olha o que, que os nossos irmãos estão fazendo nas Filipinas, lá em São Tomé e Príncipe. Eu fico vendo o pastor Sérgio, meu irmão, o pastor Sérgio é meu irmão de sangue, né, com a situação, para quem o conhece, né, desde quando ele teve aquele cancro na laringe, e para mim ele é uma grande inspiração, né, que os médicos a dizerem, você vai demorar um ano, dois anos para poder falar, né, e hoje ele prega, falou, demorou aí uns dois meses ou três meses para voltar a falar. Ele prega e hoje ele é um dos voluntários dentro do IPO em Lisboa, está ensinando, falando, motivando os doentes. Né? Ele mandou esses dias um recado para mim, assim, falando assim, que ele põe um dedo ali e fala assim, Luciano, olha, dá uma limpeza aí no fundo da igreja que isso parece estar abandonado. Né? Ele é todo... Né? O Sérgio é uma inspiração para mim, entendeu? De ver, está lá em São Tomé pregando em Pax Divino. Entendeu? Então, hoje você chega no IPO, os doentes do IPO em Lisboa o conhecem, que ele está lá falando para os doentes, e ele está falando o quê? Motivando com a palavra. Sabe? Ele não se deixou aquela situação o calar, e os médicos ficaram surpresos. O que era para começar de um ano, para começar a falar as primeiras palavras, mais ou menos três meses, ele começou a falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Aleluia! E hoje a gente tem que mandar ele calar. Né? A gente tem que falar assim, ó, fala, calma um pouquinho. Teve no Brasil, pregou em várias igrejas dando testemunho. Sabe, querido, isso é quando nós fomos marcados por Deus, quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Deus move. Amém? E a pergunta é, você tem feito bem para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que você não conhece? Isso é muito importante. Outro ponto importante aqui, terceiro, aceite seu limite humano. Nós precisamos aceitar os nossos limites. Eclesiastes 10, 15. Quem trabalha quebrando pedras pode se machucar com elas. O lenhador corre perigo por causa de seu machado. Não existe, irmãos, não existe o super-homem ou a Mulher Maravilha. Por isso, não podemos ser dominados pela demanda do dia a dia. Nós temos limites. Muitos têm perdido a sua saúde, filhos, família e até Deus, por causa de tanta correria. Nós precisamos de fazer uma avaliação do nosso dia a dia. Tem pessoas que estão com problema psicológico, problema emocional, do estresse, estão entrando no burnout, estão entrando no esgotamento terrível, porque não estão a controlar. E a primeira coisa, quando começa a pressão, vem a primeira coisa que da lista que começa a riscar é a igreja. Eu tenho que colocar em causa a igreja porque está me sugar muito. Não, querido. Você tem que colocar em causa, não é a igreja. A igreja é o lugar onde é que você vai ser renovado, fortalecido. Amém? Eu tive que fazer uma avaliação. E olha, e no período da pandemia foi algo extraordinário para mim. Porque nós estávamos numa dinâmica. Nós estávamos numa correria. Entendeu? Hoje eu consigo trabalhar com a equipe que nós temos em Guiné-Bissau. Eu consigo trabalhar hoje, olha, à tarde eu tenho reunião, todos os domingos eu tenho reunião com eles através da plataforma, dos meios de comunicação. Antes eu não fazia. Tinha que estar lá de três meses. As coisas estão acontecendo e eu pensei, oh, que coisa estúpida que eu estava a fazer. Mais prático, mais econômico. Eles estão a desenvolver, estão a crescer, estão a avançar. Entendem? Então, quantas vezes nós deixamos de estar no nosso ambiente familiar por causa, às vezes, vou fazer mais horas, eu vou trabalhar mais tempo, eu vou não sei o quê, e às vezes é por má gestão. Muitas vezes, a maioria é má gestão. Eu sei que há coisas que são pontuais. Há coisas, situações na nossa vida que são pontuais. Mas nós não podemos permanecer assim. Todos nós temos limites. Quantos estão me entendendo? Amém? Eu reconheço meus limites e é muito importante nós termos uma boa gestão do nosso tempo. Como é que vai ser a tua semana? Sabe, uma das coisas que eu decidi lá em casa, irmãos, era incrível. Toda hora, vezes que eu sentava para jantar com a minha família, alguns irmãos me ligavam para falar da vida do outro, do problema do outro. E eu tive que chegar e falar assim, irmão, por favor, não me ligue nesse horário. Outras vezes eu não atendia. E outras vezes ligava de madrugada. Sabe, irmãos, não tem problema ligar para uma urgência, nós estamos prontos para atender. E quantas vezes eu saio de madrugada para atender situações e estou 100% disponível. Mas agora ligar, de madrugada. Pastor, a minha mulher está endemoniada. Aí, o que aconteceu? Eu não sei, pastor, ela está dando assim umas ansias. Eu falei assim, ela já orou com ela, o que é? Eu tenho que sair daqui pela margem sua. Ah, não sei, mas olha, comeu alguma coisa. Ah, 4 horas da manhã. Ah, pastor, ela comeu um prato de feijoada meia-noite e meia. Imagina, outro tempo eu saía correndo no carro e ia parar lá na margem sul. Eu falei assim, querido, agarra na tua esposa, vai fazer uma caminhada com ela aí na Costa Caparica. Isso não é demônio, não. Isso é gula. Meia-noite e meia comeu uma feijoada. Depois ela contando que chuchou até as patinhas do... Eu falei, pois é, você estava querendo atrapalhar meu sono. E eu ia viajar, irmãos. Eu ia para uma viagem para Angola. Eu ia viajar para Angola. 7 horas da manhã eu tinha que estar no aeroporto. Né? Eu até já ia encaminhar para o pastor, o outro pastor nosso lá. Então, às vezes, tem umas coisas assim. Então, a gente está pronto. Né? Às vezes, a gente chega lá, os casais estão chateados um com o outro, não sei o quê. Aí, o que, que foi? Ah, já está tudo resolvido, pastor. É igual aquela criança que está passando mal em casa, né? Às vezes eu estava com o Isaac em casa, passar mal o bebezinho, a gente ia mais ali, e saía correndo, o menino vai morrer, vamos para o hospital. Eu chegava lá, só de sair de casa, respirar o ar puro. Eu chegava lá, a médica, não, estava congestionado, não tem nada. Né? Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Reconheça os seus limites. Reconheça você, principalmente os maridos, e reconhecer os limites das esposas, as esposas do marido. Muitos casais não estão a desfrutar um do outro por causa, não estão a reconhecer os limites. Ok? Tem uma tarde junta. Olha, não vou trabalhar esse horário mais tempo. Eu consigo fazer isso tudo agora e vou para casa mais cedo para estar com a minha esposa e meus filhos. Os filhos, a mesma coisa. Eu vou chegar em casa mais cedo e não vou para o telemóvel. Cheguei da escola, vou para casa mais cedo para estar com os meus pais. Tudo isso é importante. Porque se nós não reconhecemos isso, nós vamos envolver em coisas, em coisas, em coisas, em coisas, quando vão ver, está tudo arrebentado. Quantos estão me compreendendo? Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. E por último, busque alegria e prazer em Deus. Salmo 16, 8, 11. O Senhor, ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho na vida, na tua presença, a plenitude, a alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém, querido? Busca alegria e prazer em Deus. A nossa necessidade existencial é do tamanho de Deus. Amém? Nada pode preencher esse vazio na nossa vida. Amém? Não é errado nós queremos conquistar, não é errado você querer ter uma boa vida, você ter um bom carro, uma boa casa, mas o que vai preencher um vazio no nosso interior é Cristo. Amém? Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem uma vida melhor para cada um de nós. Agora depende de mim, depende de ti. O que nós vamos fazer? Aonde você tem buscado a sua alegria, as suas realizações? Aonde você tem buscado? É você que tem que fazer essas perguntas. Amém, queridos? O Evangelho está disponível para nós. A palavra está disponível para cada um de nós. E a pergunta é, nós estamos disponíveis para meditar na palavra? Nós estamos disponíveis para refletir nas Escrituras? Estamos numa época que é preciso, urgentemente, de nós voltarmos à palavra. Nós precisamos de meditar na palavra. E se nós meditarmos na palavra, os nossos filhos vão meditar na palavra. Os nossos filhos têm que olhar e ver que nós somos a referência para eles. Os nossos filhos têm que observar isso em nós. E eu encerro falando algo muito importante. Há poucos meses surgiu uma oportunidade de eu e da minha esposa fazer um curso, um seminário no Brasil com o pastor Josué Gonçalves. Foi um tempo muito bom. Nós fomos lá para fazer um seminário e, de repente, surgiu um outro curso que estava a ter, que nós viramos, já que estamos aqui, podemos também participar desse curso, e o pastor Josué Gonçalves liberou para nós. E foi algo assim, você imagina o que aconteceu. Até falei, pastor Cis, nós não conseguimos tomar nota de nada. Então, a gente ia trazer, né, tomar nota, fomos para uma formação, para adaptar, para receber, para também fazer uma junção naquilo que a gente tem aqui, adaptar no nosso curso de casado. Mas, olha, não deu para tomar nota de nada, porque nós somos virados pelo avesso. E uma das coisas que me marcou muito ali é o valor do culto doméstico. É o valor de voltar a dar as mãos à minha esposa e orar juntos. Eu e minha esposa, no início do casamento, nos primeiros 5 anos, a gente gastava tempo em orar juntos. Perdemos isso. Orávamos, às vezes, na igreja, aquela correria, chegava em casa, orávamos um pelo outro, à distância, telefônica, estávamos a vida, se vindo, estávamos fazendo coisas boas. Mas tirar aquele tempo, nós dois, de segurar na mão do outro e orarmos um pelo outro, nós já tínhamos perdido isso. E nós voltamos a fazer isso. Nós voltamos a acordar às 6 da manhã, sentarmos na sala, a lermos, aí nós estamos a ler um livro do José Gonçalves, 104 erros que o casal não pode cometer. Já tem 2 meses nós estamos a ler o livro, nós não saímos do quinto erro, que a gente está sempre ali debatendo, né? Aquela coisa ali, a gente está sempre ali, mas por que isso? Por que isso? Deus está nos limando, irmão, para coisa grande, né? Nós estamos em construção. Eu falo com ela, querida, nós estamos em construção. Ninguém, quem é que fez, quem é que estudou? Olha, as pessoas estudam para ser médico, não é verdade? Quem é que estudou para ser pai? Quem é que estudou para ser marido? Tem alguém aqui que estudou, teve tirou uma licenciatura, uma faculdade para ser marido, esposa? Onde é que... Fala aí que eu vou lá escrever, eu vou ainda fazer... Né? Então, olha, foi muito bom, querido, que nós voltamos, e eu vou usar esse termo, que nós, é como se nós voltamos à prática, às práticas do primeiro amor. Nós voltamos, e sabe o que aconteceu? Nós começamos a ver um sorriso diferente no rosto dos nossos filhos. E nós voltamos a ver os nossos filhos a cantar nos quartos, a lerem a Bíblia, a orarem juntos. Sabe, então assim, a gente fala que o céu vem à terra, A gente fala, profetiza, fala isso, fala aquilo. A gente está liderando, está movendo. Nós não estávamos fazendo nada de errado. Aparentemente, estávamos servindo a Deus, fazendo tudo que era correto. Entendem? Mas, a longo prazo, nós íamos ter graves problemas. Então, eu quero dizer para você, olha, Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus não desistiu de ti, Deus não desistiu da tua casa. Essa situação que você possa estar enfrentar, talvez você precise de fazer uma reavaliação, reestruturar. Talvez você precise sentar com teu esposo, tua esposa, ou ter uma conversa com teu chefe, com teus filhos, olho a olho, sabe? Talvez você precise de pegar algumas coisas que está te atrapalhar, deitar fora, ir num caixote de lixo, pegar e deitar dentro do caixote de lixo. Entendeu? Talvez você precise abrir dentro da sua casa, ó, o que está me atrapalhando, o que está me tirar. Entendeu? Olha, talvez é a televisão no quarto a te pedir de deitar na cama com tua esposa. Pega aquela televisão, não deita fora, me dá para mim que eu vou levar para a África. Entendeu? Alguma coisa te atrapalhar, não deita fora, traz, eu vou levar tudo para a África. Entendeu? O que está atrapalhar a sua casa, a sua família, o que te atrapalhar, se algum amigo, eu fiquei sabendo que o pastor Daniel pregou sobre isso aqui, o que está te atrapalhando nos seus relacionamentos, se é um relacionamento tóxico, sai fora, para você receber o melhor de Deus, para você viver o melhor de Deus, não anda com pessoas invejosas, com pessoas fofoqueiras, com pessoas complicadas, seja resposta aonde você chegar, e viva o melhor que Deus tem para ti. Ande na excelência. Se Cristo está em ti, desfrute da excelência que Deus plantou no teu coração. Vamos nos colocar de pé. Amém, equipe de louvor. Amém, queridos. Fale com o Senhor neste momento, estamos mesmo a encerrar. Sei que eu estendi um pouquinho aqui o tempo. Mas acredite naquilo que Deus tem para ti. Você que está nos ouvindo em casa. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Para te levar para uma nova intimidade. Para você ir mais longe, avançar. Mais longe com Ele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos à espera de um grande milagre. Mas eu vou dizer para você, só o fato de estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, já é um grande milagre. Não desperdice esse milagre. Com certeza o Espírito Santo falou teu coração nesta manhã. Com certeza o Senhor está a trabalhar neste momento o teu coração. Deixe com que o rio dele flui no teu interior. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho que começa de dentro para fora. Ele trabalha em nós. Ele nos renova. Ele nos purifica. E o apelo nesta manhã é para que nós possamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para nós. O melhor de Deus, Ele pagou um preço altíssimo naquela cruz por mim e por você. Tudo foi gratuito. Você não tem que pagar nada, nada, para receber as bênçãos de Deus. A única coisa que você tem que fazer é você tem que obedecê-lo. Esse é o preço que você tem que pagar. É você tem que obedecer. Você tem que se desprender, como o autor de Hebreus falou. Desprender daquilo que te atrapalha avançar. O que é que está te atrapalhando avançar? O que é que está te atrapalhando? Peça para Deus tirar a cegueira espiritual. Peça para Deus abrir a sua visão espiritual. Nesses próximos quase 3 meses que faltam para acabar o ano, para Deus abrir a sua visão espiritual. para Deus colocar fome no teu coração, para você querer crescer espiritualmente, para você querer investir na sua formação espiritualmente, nos cursos que a igreja está a oferecer, para você querer aprender a praticar o discipulado, a ter alguém que fale na sua vida, alguém que da mesma fé, que te acompanha, que te ajuda a crescer. Não queira caminhar sozinho, não queira estar sozinho. Está na hora de você dar um salto nessa área da sua vida. Está na hora de você se posicionar. Eu sou igreja, eu sou a igreja, eu sou filho, filha amada do Pai. Ele me chamou, Ele me resgatou das trevas. Ele começou algo novo na minha vida e não vai ficar por aqui, porque nesses 98 dias eu vou dar um salto e eu vou ver algo extraordinário na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu ministério, na minha vida profissional, sentimental, emocional, nos meus estudos, porque o Senhor é comigo. Vai nascer fome e sede no teu coração pela palavra. E diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas que virão, Deus vai te dar uma visão profética, uma voz profética. Deus vai te dar um escape e você vai conseguir ultrapassar qualquer dificuldade que virá diante de ti. Porque é uma promessa para a igreja do Senhor. Essa promessa é para a igreja. Então posiciona-te como igreja. Igreja vitoriosa, igreja que está sendo ordenada, igreja que está sendo preparada, uma noiva que está sendo preparada, uma noiva que está sendo preparada para encontrar com o noivo. Está na hora de você se posicionar dessa forma. Levanta os seus olhos e começa a contemplar e adorar o Senhor em espírito e verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está tudo.